Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um DinaCast para vocês. E, na verdade, quem tá falando não é a Gabi, tá? Então eu vou começar com o meu bordãozinho, que é: Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? O meu nome é Ana Cláudia Afonso e eu estou aqui com o Vilma Vicente.
Olá, forasteiras e forasteiros, voltamos.
É, voltamos um pouquinho só atrasadas, né, Vilma?
Um pouquinho, mas olha, eu achei que a gente quase conseguiu nessa temporada. A gente atrasou muito pouco, assim. Eu achei que a gente foi bem regular até.
Não, eu também tô achando, gente. É pior que eu tô muito orgulhosa da gente.
Amiga, eu fico assim, não, eu tô conciliando uma casa, um trabalho, um filho e o DinaCast quase que periodicamente. Tá ótimo, eu também tô muito orgulhosa.
Sim, com uma frequência, né? Uma frequência assim. Tá indo, tá indo.
Tá indo.
Gente, olha, pedimos desculpa pelo atraso, mas prometo que vai valer a pena. A gente vai fazer aqui um episódio bem legal. Vamos falar sobre o episódio 7 da sétima temporada de Outlander. Esse episódio se chama A Practical Guide for Time Travelers, que seria um guia prático dos viajantes do tempo?
Isso, um guia prático para
Acho que
viajantes
isso,
do
né?
tempo, né?
Sim. Olha, ele foi dirigido por Joss Agnew e escrito por Margot Yeh, ou
Isso.
Yeh, né? E, bom, antes da gente começar, nós somos DinaFest BR em todas as redes sociais, tá? Instagram, Twitter, que não é mais Twitter, né, Vilma? Agora
Ai, nem me
é
lembra.
X.
XX.
Agora é
Que
X,
ódio
mas
quando eu vi esse ícone novo no
Ai,
meu celular.
gente.
Que ódio.
Você que tá acompanhando aqui as fofocas, gente, dessa rede social, ex-Twitter, mas que todo mundo vai continuar dizendo que é Twitter. Parece um filme de ficção científica, aliás, um filme de comédia, né? Mas é a vida real.
É. Nossa, eu tô muito indignada porque, apesar de eu twittar pouco, o Twitter é a minha rede social favorita. Como esse homem tá conseguindo acabar com o Twitter, cara? Pega uma rede social que o nome virou um verbo, as pessoas usavam Twitter, tweetar, retweetar, aí muda e vira XX. E aí, como é que a gente vai usar? Vou Xizar? Retweet? Sabe? Podre, podre, eu tô revoltada, mas enfim.
Podre. Pois é, gente. Ó, a gente tem uma conta lá, mas eu confesso que é uma conta que a gente não tá usando muito. A gente é
Ah,
mais frequente no Instagram e a
verdade.
gente é mais frequente ainda no Telegram.
Sim,
Então,
sim.
você que tem interesse, entre no nosso grupo do Telegram e a gente fica falando lá de Outlander o dia inteiro, fica fa falando altas fofocas sobre a série, sobre o livro.
Sim, tem.
Tem grupo também, um grupo secreto sobre o livro 9, né, Vilma?
Sim. O grupo não é nosso, tá, gente? O grupo foi as meninas que fizeram. Eu sei que foi a Kátia. Junto com algumas outras meninas, perdão, gente, que eu não lembro quem é. Eu sei que, tipo, quem leu todos os livros até o livro 9 tem um grupinho para quem quiser comentar. Eu lembro que quando eu li o livro 9, eu fiquei desesperada para falar livremente sem spoiler no nosso grupo. A gente não pode, porque tem muita gente que não leu todos os grupos. E, tipo assim, eu me acabei lá conversando com elas, sabe? É muito bom.
Ah, é muito gostoso. Eu não estou nesse grupo, né, gente? Porque eu ainda não comecei a ler, mas
Shame.
logo, logo
Shame.
eu vou corrigir essa falha de caráter, eu
É,
prometo,
gente,
gente. Desse
pergunta.
ano não
Deve
passa.
ter lido 1.000 livros aí com relação a Dorama, com relação a K-pop, mas ela não termina o livro 9 de Outlander. Trago verdades. A Ana tá. Vamos tirar a carteirinha de fã dela de Outlander, que ela tá demais.
Nossa! Bom, acabei de ser atacada no meu próprio podcast. Bom. Bom, depois desse ataque, gente, eu quero também agradecer muito ao grupo Outlander, Frazer's Reach Brasil, o melhor grupo de Outlander do Brasil.
Sim, quiçá do mundo.
Quiçá do mundo, as meninas são maravilhosas, sempre estão nos ajudando com tudo, divulgação, tirando a dúvida lá da galera, lá sobre o episódio, como assistir. Ó, meninas,
Verdade,
parabéns.
parabéns.
E então, vamos
Vamos
começar, né,
começar?
Vilma?
Vamos. Então vamos lá, gente. A gente começa em 1777, vendo o exército continental Bemis Reis. Não sei se é assim que pronuncia, perdoem meu inglês. A gente começa vendo a Clara ali escrevendo uma carta para abrir, enquanto a gente vê o exército a todo vapor. Em seguida, a gente já vê abrir lendo a carta que a Clara estava escrevendo para ela. em 1980, uhum. né? E, gente, vendo essa cena, que é a cena que a Brie tá lendo a carta e o Roger chega correndo com o Buck, eu só consegui pensar, como assim, Brianna, você tá lendo as cartas sem o Roger? Porque, tipo, o Roger tava batendo no Buck no episódio passado, o Roger tá lá fora batendo no Buck, e a Brianna pleníssima lendo a carta sozinha, quando o Roger tá doido querendo ler as cartas há vários episódios, e ela diz que não entendi. Não gostei.
Olha, Vilma, é uma hipocrisia, né? Porque o coitado, realmente, o Roger, gente, ele tá episódios, dando dicas, assim, ai, vamos, né, e se a gente lê esse tal? E ela, não, vamos esperar.
Sim.
Eu considero uma traição.
Eu também, se eu fosse o Roger, eu ficaria ofendidíssimo. Na verdade, eu fiquei ofendida em nome do Roger, eu tô tão rogerizada que eu só consegui prestar atenção nisso. O Toby do Roger lutando lá com ela lendo as cartas.
Olha, eu sei que você tá rogerizada, muita gente tá rogerizada, mas hoje eu vou hablar, tá? Contra o Roger. O Roger hoje não tá merecendo passada de pano, fez muita merda. E como eu se... não vou ter dó dele hoje não, Vilma.
Pois se atacar o Roger, eu vou atacar. pois abre que eu vou hablar também. Eu vou defender sim, advogada do Roger aqui, jurídico do Roger aqui.
Nossa, gente, não chegou a esse ponto, né? Mas beleza, então. Bom, voltando à cena, gente, eu achei o ator que faz o Buck excelente. Excelente ator. Gostei muito, muito, muito. Já perdoei que não é o Graham.
Pois é.
Já esqueci que foi o Graham, entendeu? Achei que ele trouxe bem o personagem, assim, pra ele. Gostei bastante.
Sim, eu também gostei bastante. É, dessa história toda do Buck, na hora que ele começa a falar ali, da hora que ele passou, eu só fiquei pensando na Morag, na esposa dela. Coitada, porque ele fala ali na cena, né? Quando ele tá Nossa. Explicando pra abrir pro Roger que ele tava passando próximo, que ele voltou pra Escócia, né? E tava passando próximo, ouviu as pedras, uhum. foi ver. Enquanto ela ficou lá com os filhos. Aí já pensou, mulher... com duas crianças no século XVIII, o marido simplesmente some, eu fiquei, gente, coitada da Morag. A Morag sofre, hein? Porque a gente já viu ela ali na...
Nossa, essa Morag...
Sim, na quarta temporada, ela sofrendo ali no navio do Bonnet, que o Roger teve que ajudar ela. Depois, uhum. a gente, na quinta temporada ali, todo aquele perrengue, quando o Buck pega o Roger ali, que pensa que o Roger tá dando em cima dela. E agora, a mulher ficou uhum. lá no século XVIII.
É, a Morag, coitada, realmente... Não tem, não tem um minuto de paz. Isso porque ela tá grávida, né? Sim. Mais tarde o Buck fala pra Brie, né? Que ela tá esperando um filho, enfim.
Ainda tem isso, verdade. Ainda tem isso.
Bom, o Buck acaba contando como é que foi a passagem dele. E ele fala que ele vê eles de longe, né? Entrando numa loja. E depois ele segue e fica ali rondando. Porque ele sabe que só eles podem entender o que aconteceu com ele, né? Eu achei bem inteligente da parte dele.
Sim, eu achei inteligente e ele foi esperto, porque ele reconheceu quem era o Roger e ele falou que ele não se mostrou porque ele ficou com medo do que o Roger podia fazer com ele. Afinal, o Roger foi enforcado por causa dele, né? Eu achei bem inteligente do Buck. Esse ator, ele
Exatamente.
É carismático, assim, naquela coisa de homem meio ogro, aquela... Ele mostrando aquele encantamento e, sei lá, com o futuro. Eu tô achando bem legal. É uma perspectiva nova que a gente tem em Outlander, né? Porque a gente sempre viu o pessoal do futuro voltando pro passado. Então, eu acho muito legal a gente ver uma pessoa do passado no futuro. Eu gostei muito disso.
Nossa, isso é muito legal.
É, que todo mundo...
É muito legal.
Todo mundo não. A maioria das pessoas queria ver mesmo era o Jamie, né? Até hoje o pessoal perturba a Diana no Twitter. Ela dá altas patadas nas pessoas que perguntam pra ela. Ela dizendo que o Jamie não vai viajar no tempo. E eu vou dizer que eu tô do lado da Diana. Eu não sou a favor do Jamie viajar no tempo. Pra mim o Jamie, o lugarzinho dele é no passado. Não tenho curiosidade de ver ele no futuro, assim. Não tenho mesmo. Talvez em sonho ou algum universo paralelo.
Ai, nem um
paralelo.
Pouquinho, Vilma.
Juro por Deus, gente. Eu não tenho, assim... Não sei, parece que o meu encantamento, Jamie, ele é do passado. Ele pertence ao passado. Eu não quero que ele perca o encanto vivendo no futuro, sabe? Sei lá, não sei explicar.
Eu sei. Eu entendo você, mas ai... Bem que eu gostaria, sabe? Eu acho que o Jamie teria mais paz no futuro do que no passado. Sabe? Eu acho, né? Se bem que aonde que ele chega, a confusão vai atrás.
Verdade. E continuando no episódio, a gente passa para a próxima cena vendo o exército britânico próximo a Stillwater, em Nova York, Tá rolando uma reunião ali com os comandantes, mais os tenentes, os capitões. A gente sabe porque o William é tenente e ele tá ali no meio, né? E meio que nessa reunião tá todo mundo assim, que pelo que eu entendi ali na reunião, né? Tá os comandantes que não estão indo para campo para batalha, estão ali super. Nossa, a gente tá arrasando, o exército inglês tá arrasando, a gente vai ganhar os americanos. Quando a câmera foca nos comandantes que estão indo para campo, para guerra, enfim, fazer as coisas, os caras já não estão tão otimistas assim, né? É, a gente vê ali até o Willy que andou bastante, vendo bastante coisa, ele fica assim meio. Eu vejo que tem um clima ali que destoa de uns oficiais muito otimistas, enquanto outros estão dizendo: opa, peraí, não é bem assim, que os americanos não são tão fracos ou tão desorganizados assim desse jeito.
É, inclusive eles falam muito sobre deserção, que tá tendo muita deserção do lado dos americanos, dos rebeldes, na verdade, né? Que eles falam os rebeldes.
Sim.
Aí, inclusive, tem um que fala assim: ah, mas do nosso lado também tá tendo.
Verdade,
Ou
verdade.
seja, né,
Eles estão
não é bem
não é bem
assim.
assim, estão floreando ali.
É. Sabe o que eu lembrei agora do Príncipe Charles, que achava que tava tudo ótimo?
Sim.
Que ele ficava, não, vai dar tudo certo, a gente tá arrasando. E
Eu acho que esses
ele não sabia de
comandantes, eles são
nada, né?
tão acostumados a ser bajulados que eles entram numa bolha assim e começam a não, sei lá, meio que fugir da realidade, né? Pensando que todo mundo tá bajulando eles e que vai dar tudo certo. Eu acho que é isso que acontece com esses caras. A gente viu o exemplo que você falou do Charles e agora de novo, enfim, né?
É verdade. Aí ainda assim nessa cena chega ali um recado, né?
Sim.
E eu achei ótimo que, como ele dispensa o pessoal, fala assim: ó, se vocês não têm um lugar na mesa, por favor, saiam.
Sim, que chegando essa mensagem, a gente vê que destoou ali, né, os comandantes falando: "Ai, a gente tá arrasando", e chega uma mensagem que meio que para mostrar que as coisas não estão tão bem assim, entendeu? E gente, eu amei o amigo gatinho do Willy que apareceu de novo. É, quando eu vi ele na cena, é o
Sandy.
Sandy, eu vi ele na cena, eu falei: "Gente, olha, ele tá de novo", e ele super ali sagaz, roubando uma garrafa de vinho para ele e o William quando eles saem da sala.
Nossa, uma garrafona e o Willy só pegou uma maçãzinha.
Gente, o William é muito bobinho, inocentezinho ali, né? O William pega uma maçã e o cara, porra, todo meio de uma guerra, vou pegar logo uma garrafa de corote
Não, pior que
aqui.
ele pega uma maçã, ainda faz ali um negócio com a espada dele, corta a maçã no meio e dá pro cavalo. Aí o cara fala: meu, numa guerra eu não vou dar maçã pro cavalo, não, né? Só que no fim até ele dá, né? Tipo, ele fica com dó que o cavalo fica olhando pra ele dá meio que assim, a contragosto.
Gente, eu fico vendo o William, cara. Mas também, ele tem 18 anos apenas, né, cara? É legal até mostrar esse contraste dele novinho, ele empolgado, ele querendo mostrar as habilidades dele com a espada. Porque a habilidade que ele tem é só com isso, né? Com espada. Ele nunca de fato entrou em um combate de espada de guerra pra ele saber como
Não.
é, né? É tudo muito romântico, tudo muito. É um ideal que ele tem ali, né? Ai, mostrando as habilidades dele quando ele
Sim.
for botar em prática. É interessante essa cena.
É verdade. Tanto que aqui vai aquele outro cara lá atrás dele, que eu sou que nem a Gabi, tá, gente? Tudo é capitão ou coronel, eu não sei as
O
patentes.
Richardson.
Que ele vai lá. ele vai lá e dá outra tarefa pro William, né? Tipo de ser mensageiro de novo, né? Mas de acompanhar ele ali. E ele não curtiu, né? Não é o que ele quer fazer.
Sim, gente, olha, eu já deixei claro aqui no podcast várias vezes que eu não me importo com a Revolução Americana, eu não tenho interesse nem de aprender nada, eu fico totalmente entediada. Aliás, eu queria saber se eu entendi direito essa cena. É, eu entendi que o cara chegou uma ordem que não era para os britânicos ganharem uma batalha, que tipo, os britânicos não podiam ganhar tão cedo, foi isso? Que tipo, chegou uma ordem para eles perderem a
Vilma,
próxima
foi
batalha, era
isso que eu
isso?
entendi. Então,
Não.
foi isso também que eu entendi. Só que eu não tenho certeza.
Pois é, eu fiquei
Que
assim.
eu gostaria até de alguém, assim, se alguém puder, tiver lá no grupo ou quiser mandar um comentário pra gente. Mas
Sim.
realmente foi o que eu entendi.
Isso, tanto.
Que é tipo assim, não, a gente não pode ganhar ainda.
Verdade. É porque também, né,
Porque
gente?
aquele cara lá, o.
O
Como é que é?
Richardson.
Richardson, né? O
Richard.
nome dele. Ele já tava assim, meio que também mandando mensagem pros outros líderes legalistas. Ele tá meio que fazendo esse jogo, né? Um pé lá, um pé cá.
Eu acho que foi isso mesmo, até, né, por gente, porque tanto antigamente como hoje em dia, o que manda em guerra, o que impulsiona a guerra é dinheiro. Então, às vezes acontece isso mesmo, de o pessoal, não, a gente não pode perder, não pode ganhar agora, não pode acabar a guerra agora, porque guerra gera, muita gente ganha dinheiro com guerra. Então, pode ser por
Oh.
causa disso, entendeu? Enfim.
É, com certeza.
Aí depois dessa cena, a gente volta lá para os anos 80. A gente vê a cena ali da Bri e do Roger alimentando o Buck, dando um sanduíche ali de manteiga de amendoim para ele. E o Buck passado perguntando se ela alimenta os filhos dela com aquilo.
Mas mandando ver, né?
O Buck e o Highlander não quer nem saber de mingau de aveia. Amou o sanduíche de manteiga de amendoim. Gente, eu fico só olhando. Jamais eu daria sanduíche de manteiga de amendoim pro meu filho no café da manhã. Olha a bomba
Não, isso porque eles ainda colocam geleia, né?
Exato,
Você
exatamente.
lembra que quando a Claire foi pro passado, ela levou vários sanduíches
Vários
de
sanduíches. Porque,
manteiga de
tipo,
amendoim e geleia?
naquela época, nos anos 70 e 80, não tinha o conhecimento que tem agora, né? Da gente saber que isso não é uma comida para alimentar uma criança, apesar de criança amar, né? Doce. Enfim, gente, a cabeça de mãe fala mais alto aqui. Eu tô até perdendo o rumo do podcast.
Tá vendo? A Vilma já tá militando aqui sobre a alimentação saudável para as crianças.
DinaCast também é cultura, é maternidade, tá, gente?
Pois é. E assim, o que eu achei mais interessante é, logo depois dessa cena, o Roger ele vai ver a árvore genealógica do Buck, né?
Sim.
É nessa cena, né, Vilma? É
Tem.
nessa cena.
Na verdade, um pouquinho
E.
antes dele ver a árvore genealógica, ele explica pro Buck que eles são parentes. Ele explica
Ah,
ali,
sim, verdade.
né? Aí por isso, depois, em seguida, o Roger sai da sala enquanto a Bri e o Buck conversam ali, né?
Isso, porque o Buck ainda tá falando, vai, você tava lá com a minha mulher, eu vi, né? Daí o Roger, não, mas não é isso, ela é tipo minha tataravó, não sei o quê, né?
Ai, gente, e eu gostei da conversa da Bri e do Buck ali, o Buck falando que a Bri não é escocesa, tipo, mas ela sabe apreciar o uísque e tal, na hora que ele vai tomar o uísquezinho ali. Fofinho essa cena.
Não é verdade. Bom, o que acontece é que o Roger ele achou a data da morte dele, né? E é 1778, que é a data que ele fez a passagem.
Exato.
Então fica aquela coisa no ar, né? Tipo, aí ele volta e diz que não achou. Ele fala, não, não achei nada, né? Primeiramente ele não fala nada.
Porque meio que fica, tipo, se o Buck ficou ali os registros 1778, no mínimo ele não conseguiu voltar mais pro passado, né? Então a família dele deu como morto, ele não encontrou mais a família depois daquilo.
É.
O Roger meio que não sabe como dar essa notícia na hora, né?
É, ou ele voltou e morreu.
Pode ser também.
Né? Ele voltou e morreu, pode ser também. Só que daí, gente, aí eu vou começar a ficar com raiva do Roger, tá? Que é o seguinte. Vocês já estão lidando com esse problemão e ainda chega o Rob Cameron para jantar. Ah, não. Não, 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 não. E eles
Ora.
ficam fazendo sala para esse cara chato, insuportável, gente. E o pior de tudo, para mim, não é nem isso. É porque acontece tudo isso. Aí o Buck, eles têm que esconder o Buck, né? Porque para ninguém ver o que que tá acontecendo. O Rob Cameron chega e o Roger acha por bem deixar ele sozinho na biblioteca, onde contém todas as cartas da Claire e do Jamie dentro do baú destrancado.
Olha.
Não.
Já posso falar?
Fica à vontade.
Primeiro, o Rob representando as visitas inconvenientes. E agora eu vou começar a minha defesa aqui. O jurídico do Roger entrou em ação. Gente, porque eu sou muito Roger. Eu sou aquela pessoa que eu não sei dizer não para as pessoas, sabe? Para visita inconveniente. Eu fico com pena, eu quero fazer uma sala, nem que seja um pouquinho ali. Eu não sei dizer não, porque assim, a gente tem já. O histórico do Rob, a gente já tá desconfiada dele, do Rob Cameron, né? O Roger não. O Rob, ele tá se fazendo ali de amiguinho, inflando o ego do Roger, dizendo que ele é um ótimo professor de gaélico, se interessando pelas canções, por tudo de história que o Roger. Então o Roger enxerga ele como um colega, gente. Como, quando que ele vai imaginar que no futuro Alguém vai ter interesse naquele baú, naquelas cartas, não é, pessoal? Que é um bando de carta velha do Jamie Declare. Não tinha como o meu cristal, Rogerzinho, imaginar.
Tá, imagina, não tinha não. Só depois de tudo que ele já passou nas mãos de bandidos nos séculos passados, a pessoa fica com a casca um pouquinho mais grossa, Vilma. Me desculpa, Vilma, você não passou o que o Roger passou, tá bom? Se
Não.
você fosse o Roger, a gente tem que desconfiar da nossa sombra.
Mas
Gente,
assim.
aquilo ali é um tesouro, não se deixa ali. Ó, primeiro que já foi a mancada do livro que ele tá escrevendo e parar em mãos erradas, que aquilo não podia sair daquela casa. Já começou ali. Aí tudo bem que foi a Briana que colocou sem querer,
Já ia
né?
falar que não foi culpa dele.
Né? Agora, gente, é muito assim. Eu já fui uma pessoa que eu já falo, eu não sabia falar não, e agora eu falo. E é muito bom, gente. Aprendam a falar não. Aprendam a falar assim: olha, me desculpa, mas hoje não vai rolar. Porque, olha, tá reformando a casa, tá complicado, não dá para fazer, mas a gente marca uma próxima semana. Pode deixar que eu marco o dia, eu falo o dia e te aviso.
E o
E
pior é que o
pronto, gente.
Robin é muito entrão, né? Ele já vai se convida para ir ver os cânticos lá do reverendo que ele tem anotado. Ele é muito entrão, cara. Coitado do Roger, velho.
Não, e o problema, gente, que o Robin não ia embora.
Verdade.
Ele não ia embora. E depois ele falava assim: ai, vamos tomar mais uma dose. Ai, tive uma ideia, vamos fazer mais coisa.
Olha, antes dessa cena do jantar, eu quero falar da cena do Jamie chegando na escola. E que ele fala que ele entrou ali pro Tuffley Club, que é a gente viu ali no card do episódio, né? Um negocinho de um Tuffley Club ali, de um esquilinho. Aí eu queria falar rapidinho o que eu vi no vídeo. Foi uma publicação que eu fiz do Fraser Reed, que eu acho que foi de por trás das câmeras do episódio, para quem não viu essa publicação, que esse Tuffley Club era um clube muito famoso ali na Inglaterra, no Reino Unido, que era um. Foi um esquilinho, um mascote que foi inventado em 1950 para ensinar as crianças sobre segurança no trânsito. E virou um clube ali, fez muito sucesso com as crianças, ficou mais ou menos dos anos 50 até os anos 80. Fez sucesso, tá, gente? E esse Tuff Club não foi a primeira vez que foi citado na série. Ele foi citado pela primeira vez lá na quinta temporada, no segundo episódio da quinta temporada, quando o Roger faz uma piadinha ali com o Tuff Club. E a Brianna fala que não conhece porque ela era americana, hein? Não tinha isso lá nos Estados Unidos. Então eu achei uma curiosidadezinha interessante. Eu gostei de ver isso. Quem não souber, está falado.
É bonitinho, bonitinho.
E depois disso a gente continua ali do jantar do Rob com o Mackenzie, todo mundo rindo. O Robert super à vontade, o Roger e a Bri doido para que ele vá embora, toda hora olhando para a porta ali onde o Buck tá. Mas enfim, ninguém sai. Aí quando finalmente eles acham que ele vai embora, o Roger vai levantando para tirar a mesa ali, o Buck pede outro trago de bebida. E gente, mais uma vez eu tô muito rogerizada. Quando o Roger levanta para tirar a mesa sozinho e ninguém ajuda ele, eu fico assim, como assim? Esse pessoal é muito educado. Brianna, Robbie, levanta, vão ajudar o Roger a tirar a
Ai, a
mesa.
Briana já fez o jantar. Ah, não, a Briana fez o jantar, que isso, gente?
Verdade, verdade. Então o Robbie devia ter se levantado para ajudar. Mas enfim, depois a Bri até levanta para ajudar.
Sabe o que é mais, assim, é importante frisar que o Robbie, ele fica se fazendo muito de fofo com as crianças, principalmente com o Jamie, né?
Sim,
Ele
sim.
fica aí ali falando com o Jamie,
Gente,
né, e tal.
ele tá muito puxando o saco
Fica
dos
cheio de
Mackenzie.
graça com a Briana,
Exato, ele fica
né?
tentando enaltecer todos ali, brincando com o Jamie. Depois ele fica ali enaltecendo as mulheres quando o Jamie pede para ir na hidrelétrica, lá nos túneis. Aí a Bri fala assim: ah, não foi feito para criança. Aí o Rob fala: ah, até um tempo atrás diziam que não era feito para as mulheres. E tá entendendo ele puxando o saco? Faz sentido os Mackenzie se encantarem pelo Rob, sabe? Ele tá querendo encantar puxando o saco dos Mackenzie. Mas enfim.
Aff. Não, e o Buck, ele é tão sensato que ele lá dentro no esconderijo ele fica olhando, tipo, gente, esse cara é o ó.
O banco já tava ligado em tudo.
Ai, gente, o pior é de visita indesejada ainda aquela visita que não sabe a hora de ir embora.
Ah, é verdade. Pior que é mesmo, gente. É o ó. Ainda mais depois de um dia de trabalho, quando a gente tá cansado.
Olha, eu sempre lembro a história da minha prima que tinha acabado de ter um neném, recém-parida. Chegou na casa dela uns parentes, tipo assim, a filha, a mãe, o pai, a irmã, e falou assim: Oi, fulana, a gente vai passar o dia aqui com você, vai tomar café, vai almoçar, vai jantar. E a minha prima de resguardo, minha prima tinha, teve. E tipo, não é que assim, olha, eu vim aqui, eu vou fazer, né, o almoço, eu vou trazer para você. Não, veio lá para passar o dia.
E a sua prima que teve que. Gente, que absurdo!
Tá vendo? Aprendam a dizer não, gente, é muito
Ai, meu
importante,
Deus!
porque infelizmente tem gente muito sem noção.
Essa parte da sua família foi pior do que o Rob Cameron. Meu
Pelo
Deus!
menos ninguém sequestrou ninguém no final.
Ai, gente. Então vamos
Ai,
lá, vamos seguir no
gente.
episódio. É, a próxima cena a gente já volta ali pro Exército Continental. Tem uma cena ali do Jamie e da Claire, que o Jamie dá um livro pra Claire, fala que ela tá precisando de óculos. Foi um fanservice, né, gente? A gente teve pouco Jamie e Claire nesse episódio, porque foi um episódio focado
Pouquíssimo.
mais nos Mackenzie, fez sentido. Pra mim, todas as aparições do Jamie e da Claire foram muito boas, e a gente teve uns fanservices muito legais. Só que é uma coisa que eu tenho até que pontuar aqui. Quando saiu esse episódio, o sétimo, foi o furdunço no Twitter, gente. Eu até saí do Twitter um pouco porque tinha tanta gente reclamando. Pessoal marcando a conta oficial, marcando os atores, falando umas coisas feias, sabe? Sendo que gente, é mais uma vez, sou até repetitivo. Desde o livro 3, que Outlander não é somente a história de Jamie e Claire mais, gente. A partir do livro 3 já entrou Roger como ponto de vista, como um ponto de vista que até o segundo livro praticamente era só Claire. Só teve ponto de vista do Jamie no terceiro livro. Aí o Roger entra no terceiro livro como um ponto de vista regular. Eu acho que Roger e Brianna no
O Lord
terceiro
John
livro, ou a
também,
Brianna é só
né?
no quarto livro, Ana?
E tem a Brianna e tem o Lord John também, né? No terceiro livro.
Verdade,
Não
no
tem?
terceiro livro tem o Lord John, verdade. Ó, no terceiro livro já entra Roger, Lord John e Bri. Eu não tenho certeza se a Bri já entra com o capítulo no terceiro, mas eu acho que ela tem, sim. E a partir do quarto livro, esse universo se expande cada vez mais. A gente tem muito ponto de vista de Roger e Bri, e depois entra a jovem Ian. Mas para esses personagens que entraram agora, a Rachel, ela tem ponto de vista.
E aí tem muito ponto de vista, né?
Oi?
Ela é uma das que mais tem, e ela é uma das que mais tem ponto de vista a partir do 7, né?
Sim, a Rachel tem, o irmão dela tem ponto de vista, tem o William, tem. Gente, a história de Outlander se expande muito mais e é bom que isso aconteça porque fica rico, porque senão, se focar só no romance de Jamie Clare, vai ficar maçante, vai ficar repetitivo. Eu, pelo menos, tenho essa opinião. Então, às vezes a gente tem que. Calma, galera. Tem um
É.
episódio que eles não vão aparecer tanto, mas em compensação, a gente tá gravando isso depois que o último episódio já saiu. Em compensação, no último foi recheado de Jamie Clare, de várias cenas, entendeu? Enfim,
É, eu não assisti o último ainda.
eu sei que quem ouve a gente, a maioria é de boa, mas eu achei legal, não sei por que fazer esse desabafo aqui.
Não, é bom falar, é bom falar. Eu não acabei não acompanhando porque eu confesso que eu silenciei muitas contas no Twitter assim. Nas temporadas passadas, porque também não gostava de ver aquele monte de reclamação. Tem reclamação que faz sentido, mas tem umas reclamações muito. Enfim.
Gente, a gente.
Então eu não vejo nada,
É como eu
mas.
disse até no grupo, eu amo o fandom de Outlander. É o fandom que. Na verdade, não é só o que eu passei mais tempo. É o primeiro que eu realmente me sinto parte de um fandom, assim, que eu acompanho tudo, que eu interajo com outras pessoas, fiz amigos através de Outlander. Mas tem vezes que o nosso fandom é muito tóxico também, entendeu? Infelizmente, tem que trazer essa realidade. Tem vezes que, porra, é foda. Eu sei que tem muita gente bacana. Mas também tem horas que enche o saco. Eu posso até estar falando uma besteira aqui, mas eu acho até que é por isso que os atores hoje em dia não interagem tanto nas redes como eram antigamente, porque ficou tão grande, e nesse universo tão grande, começa a aumentar mesmo, né? Essas reclamações, gente que não tem noção e tal, e eles acho que acabam se afastando para se preservar, né? Enfim. Mas é isso.
É, não é só por isso, né, Vilma? No fundo a gente sabe muito bem por que que eles se afastaram, né? Mas deixa abaixo.
É, também.
Deixa abaixo. Mas realmente, gente, ó, eu tô com a Vilma, concordo muito com ela. E, cara, Outlander é isso mesmo. A partir do terceiro livro, não é mais só Claire e Jamie, aquela história de romance. A história muda, entra um monte de personagem. E é isso. Estamos na sétima temporada, né, gente?
Verdade. Mas voltando ao Oscar, vamos
Bom,
voltar ali pro fanservice
voltando ao
da
Oscar.
cena do Jamie e da Claire, que o povo do Twitter levantou um ponto que eu nem me toquei, gente, eu vou falar a verdade, eu nem me lembrei, nem me lembrava, que a produção esqueceu no churrasco que a Claire usava óculos na segunda e na terceira temporada.
Ah, pois eu lembrei. Eu lembrei e ainda falei no grupo. Falei, gente, a Claire usava óculos na série na segunda temporada. E todo mundo esqueceu.
Ai, gente,
E
vamos.
até aí eu comentei isso aí, acho que foi até a Kátia, que conseguiu achar lá um tweet antigo, que é a Dayana reclamando. reclamando do óculos. A Dayana também, vou te falar, ó, a gente acabou de dar um textão aqui, a Dayana sempre tá reclamando das
Ai, gente, eu amo a Dayana dando patada em todo mundo. Mas, cara, ela teve razão. Mas sim, olha, a gente vai fingir que a produção botou o óculos na Claire ali só pelo look, que a Claire não precisava. Na verdade, ela só queria montar o look, colocou aquele
Colocou um
óculos
óculos para combinar, né?
para combinar, era moda ali nos anos 70, quando ela tava, entendeu? E, vamos fingir, galera,
Pois
vamos
é.
fingir.
Também. Não, o Jamie também. O Jamie tá lá atirando na equipe de elite, mas usa óculos para ler.
Esse caso do Jamie eu acho até bem real, porque a minha mãe enxerga que nem uma águia para longe, mas ela precisa de óculos para ler. A minha mãe enxerga tudo assim para longe, ela tem a visão perfeita. Agora, para ler, eu acho que isso até tem a ver com coisa da idade, né? O pessoal fala que quanto mais velho a pessoa fica para leitura, enfim. Às vezes as pessoas enxergam muito bem, mas para coisa perto, né, para leitura precisa de óculos. Minha mãe é assim. E falando em óculos, eu achei muito chique que o Jamie disse que ia dar um óculos para Claire usar durante a semana e um para ela usar no domingo. E eu que só uso um óculos para
Ai, que
tudo, para
chique, eu só uso
semana.
um.
Para semana toda, pro mês todo, pro ano todo. E a Claire não, vai ter um óculos com banhado a ouro, sei lá, com não sei o que de ouro, que o Jamie disse que ia dar para ela.
É, vai ser banhado de ouro no, nos domingos, mas é pra usar no domingo.
Isso, que eu acho que o de ouro é para usar no domingo, né? Para ir
Né?
na missa, essas coisas.
É. Ô, Vilma, o que que você achou da Claire sentando no colo do Jamie no meio do campo, ali de batalha?
Olha, é o que eu digo que foi um fanservice quando a gente teve Jamie Claire. Gente, jamais na vida real ia ser um escândalo, mesmo que fossem casados, mesmo que fosse um casal, uma mulher sentando no colo de um homem em plena luz do dia, na frente de todo mundo, para todo mundo ver. Olha, tudo bem que só os beijos que a Claire e o Jamie dão toda hora, isso já era uma coisa para chamar atenção, mas a gente finge ali que, ah, não, só um beijinho ali, o pessoal não vai se escandalizar, porque até esses beijos que eles dão em qualquer lugar toda hora, isso já seria motivo para o pessoal ficar escandalizado. Agora, gente, ela sentar no colo dele, isso me chamou atenção na hora. Mas enfim, gostei, porque achei bonitinho,
Mas tudo
adoro.
bem, de falar, ai, que lindinho.
É. Fofinho, mas na vida real
Não
isso
aconteceria
jamais.
jamais. A próxima cena é o Willy e o Sandy almoçando, né? Lá no acampamento. O Sandy diz que queria muito almoçar lá naquele Beefsteak Club, né? Que eles adoram ir para comer. Inclusive, quem lê Lord John, né? As séries fala muito, né, desse lugar.
Isso que eu ia falar.
Que realmente é um lugar que é verdadeiro, viu, gente? Existiu mesmo.
Ele existe na vida real, né?
Existe até hoje, gente. É o Clube do Bife.
E gente, do nada o General Fraser acabou ali, apareceu ali com eles, com uma conversa ali que ele tem que levantar os ânimos, que uma conversa meio, sabe, nada a ver.
Bem do nada, né? Tipo, ele
Exato.
chega assim e começa a falar sobre a glória, porque é muito bom ficar perto dos meus homens e não sei o que lá, e fica tipo um olhando pro outro assim.
Tipo, ah,
Tá
eu só
bom,
quero
né?
comer minha comida em paz.
É.
E o William
Mas aí o Willy aproveita, né? E
aproveita,
vai
deixa.
atrás dele pra pedir pra lutar e não ser um office boy. E fala: não, eu não sou um menino de recados. Meu lugar é.
Me respeita, eu sou
Me
Lord
respeita.
Ellesmere. Eu quero pra batalha. E pior que o General Fraser até, tipo, fala assim pra ele, ah, se você quer, não sei o quê, o cara é mais experiente, assim, né? Ele já teve em outras batalhas, mas, enfim, se ele tá pedindo, ele deixa ele ficar.
É, cuidado com o que você pede, hein, gente?
Exatamente,
Cuidado.
cuidado. Aí na próxima cena, a gente tem até que enfim o Robbie indo embora. Mas antes dele ir embora, ele ainda fala ali da dor de cotovelo dele, ele se casou e a mulher lá deixou ele, que ele tem um filho, que levou o filho para a Austrália, eu acho. É, que levou o filho
Para a
dele.
França.
Isso, para França, perdão, eu tô com a Austrália na cabeça hoje por causa do jogo de futebol. Das
Meu
meninas
Deus, olha, a Vilma também
que elas ganharam da França, inclusive.
é. Olha.
Aí, enfim. Aí o Rob fala tudo aquilo, não basta ele puxar o saco dos Mackenzie a noite toda, ele ainda sai deixando todo mundo com pena dele, né? Abri, o Roger ali com peninha, porque ele é um cara solitário, enfim, né? E na cena
Pois
seguinte a
é.
gente tem ali o Roger e a Bri encontrando o Buck com as crianças.
Só um pouquinho antes dele ir embora, ele fala, né, que ele vai levar o sobrinho pro cinema, pergunta se o Jamie também pode ir junto, né?
Verdade,
De ir pro
verdade.
cinema e dormir fora, né? Dormir lá
Fazer uma noite do pijama.
fora de casa. Uma noite do pijama e bem que fica acordado que na noite seguinte, né? O Jamie vai dormir fora.
Gente, co
E aí.
como não cair nesse papinho? O Rob trouxe tudo que um pai e uma mãe quer, sabe? Saber que poder passar uma noite tranquilo, sabendo que o filho tá em segurança para ter um tempo só com eles dois. Se fosse meu amigo, também falaria, tá bom, leva ele para ir no cinema com o amiguinho da escola, dorme, dorme lá e amanhã traz ele de volta. Ai, gente.
Não, mas aí se fosse um amigo seu, agora um cara que seja conheceu ontem, que te prendeu a sua mulher no túnel, que isso?
Mas, cara, ele trabalha com a Bri, ele virou brother da Bri. A Bri já confia nele, entendeu?
Briana é outra tonta também. Enfim, só antes disso, que depois ele vai lá atrás do Bucky, aí a Briana fala de novo: você não trancou ele? Aí ele: não, não achei necessário. Pô, Roger, você não tranca nada mesmo, hein? Não tranca nada, não fecha nada.
Ai, gente, foi bonitinha a cena do
Foi.
Buck com as crianças. Ele sentadinho ali, a Mandy não tem medo dele mais. Fala que o
Gente, a
Nakla vem,
Mandy
que é
tava
legalzinho.
penteando a barba dele, Vilma.
Oi?
A Mandy tava penteando a barba dele.
Verdade, eu tava até brincando de boneca, fazendo Buck de boneca ali, gente.
E o Buck todo ali carinhoso com os dois, né, conversando com o James sobre os astronautas
Ô, gente,
e vendo TV.
Ô, Ana, o mais legal é que quando começa essa cena, o mais legal é que quando começa essa cena, teve uma pessoa que falou no grupo, eu acho que eu só tenho o sobrenome dela no grupo, que é a Nobre. Eu acho que foi ela que falou que antes a gente tinha o Jamie toda hora gritando Claire, e agora a gente tem o Roger Bri! Porque ele deu uns gritos chamando a Bri. Bri! Qualquer coisa, Bri! No começo do episódio foi Bri! Agora de novo, quando ele encontra o Bucky com as crianças. Ai, gente, eu ri, porque. Enfim.
Ai, foi legal também. Eu também percebi isso, achei engraçado.
Eu achei engraçado
E o
também.
Roger e a Bri, eles acabam se surpreendendo com a cena pacífica, né? Tipo, nossa,
Sim.
estão em paz as crianças, como ele conseguiu, né?
Verdade. Domou os dois capetinhos ali. E depois disso, a gente vê que o Roger fica com pena ali, diz pra Bri o que ele acha de deixar o Buck dentro de casa. É, afinal, não queria mandar ele pro Pombal de novo. E a Bri, tipo, fica chocada que o Roger já perdoou ele e que tá com pena dele, sabe? A Bri é a Ana, que você acha que o Roger tá muito bobinho pra esse cara. A Bri chocadíssima, não querendo perdoar o Buck.
Ah, pois é. Mas então, mas ó, essa situação, apesar de ter tido todo aquele rolo lá do enforcamento, a gente percebe que foi um mal-entendido de cara. Tipo, ai, foi mal entendido, ele não tinha entendido o que tinha acontecido e tal. Foi sacanagem? Foi sacanagem? Mas, cara, diante daquela situação, você vai mandar o cara embora? É difícil,
Não tem
né?
que fazer. E ainda é sendo parente, ainda por cima.
Pois é, isso é o que pega mais, né, pra ele.
Verdade.
Porque o Roger não tem parentes vivos, né? Então.
Sim, o Roger é órfão, né? Foi criado pelo tio, quase não tem parente mesmo, verdade. E ele sempre teve essa fascinação, assim, né? Assim como a gente vê o Frank lá, o Roger tem de querer saber do passado dele. Enfim.
Pois é. A Bri acaba concordando, mas assim, você dá pra ver que ela não tá muito...
Ela ainda não confia no Buck, né?
Ela tá meio assim. Ela não confia muito nele, não. E meio que fica acordado que ela vai levar ele pro trabalho.
É.
Né? Vai levar ele pro trabalho. Ali... E que no sábado o Roger vai levá-lo pras pedras novamente.
Aliás, encerrando essa cena deles, né? Eu achei tão lindo o take deles abraçado ali, olhando pro trailer, com todas
Nossa, eu também.
Aquelas luzes. Ficou lindo, lindo mesmo. A gente tem até
Ficou
essa cena na abertura,
mesmo.
Né?
Uhum. É, bom, na próxima cena, né, que já é no dia seguinte, o Buck vai até o trabalho da Brianna. E é muito legal, gente, porque esse homem é gigantesco, ele é muito grande. E a atriz que faz a Brianna, a Sophie, né, ela é muito pequenininha.
Sim, sim.
Então, tipo, é muito evidente essa diferença de tamanho. E, bom, ele fica lá vendo todas aquelas construções, a Brianna até fala assim, nossa, você deve estar... né, assim, se sentindo encantado com tudo isso, e ele fala que tudo mudou, mas ainda muita coisa não mudou, né?
Amiga,
aí mostra as paisagens,
eu achei tudo essa cena que fizeram do Buck, ele
eu
olhando
também.
Ali a hidrelétrica, sabe por quê? Sabe que eu me lembrei? Eu lembrei a primeira vez que eu fui a São Paulo ali, que eu fui na Avenida Paulista, porque eu sou de Belém, né? Apesar de aqui ter muitos prédios, mas a gente tem nenhuma avenida que se compare à grandiosidade que é aquele centro comercial ali de São Paulo, aqueles prédios, aquelas coisas. E eu lembro, assim, a primeira vez que eu fui, tanto a São Paulo e tanto quando eu fui na Avenida Rio Branco, no Rio também, que tem o centro comercial ali do Rio de Janeiro.
Uhum.
Eu lembro de eu ficar olhando aqueles prédios, assim, eu ficar assim, caraca, uau, que cidade gigantesca. E, cara, eu nasci no século XX, né? E mesmo assim eu ainda ficava embasbacada de ver toda... aquelas construções enormes. Imagine um cara que saiu do século XVIII vendo o monumento que é uma hidrelétrica, porque é uma construção enorme, é uma obra gigantesca de aquela estrutura de concreto, aquilo tudo. Deve dar um nó na cabeça do cidadão. Eu achei muito legal essa cena para fazer o paralelo, assim, dele ver a grandiosidade das coisas no futuro e, ao mesmo tempo, ele continuar vendo, cara, todas as montanhas estão aqui, tudo ainda é como era, sabe? Eu achei muito foda essa cena.
É verdade, eu também gostei bastante. E ele também diz que, bom, muitas coisas mudaram e o que mais mudaram, né, foram as pessoas. As pessoas se foram, inclusive a Morag, que estava grávida, né, que atualmente todos estão mortos. Ele conta pra Brianna que a Morag... Eu já falei, né, que a Morag estava grávida.
Que a Morag estava grávida, você falou um pouco, agora há pouco.
Enfim, só que daí dá pra ver que a Brianna, ela tá meio desconfiada dele. E ele percebe, né?
Sim.
E pergunta na lata.
Sim.
Tipo, eu achei legal que ele é bem assim, sabe? Direto.
Exato, dá a entender como se a Bri estivesse desconfiando que ele não quisesse voltar pro passado, né? Que ele quisesse ficar ali. Eu fiquei com essa sensação que ela pergunta. O que você tava pensando quando você viajou? E até quando ela pergunta isso pra ele... Ele muda de assunto. Ele muda de assunto e fala, tipo, ele não responde a pergunta dela, ele fala outra coisa. Que aí, logo em seguida, o Rob entra, né? Que a gente, além de a gente ver, como você tava falando, como o cara é grandão ao lado da Sophie, o Rob é maior do que a Sophie, mesmo assim, ele é muito grande em relação ao Rob.
Gente, ele parece um gigante.
E ainda por cima, ele ainda tá com aquele capacete, que ainda é um pouco mais, deixa a cabeça mais alta, assim, né? O capacete alto.
Não, e tipo assim, apesar dele estar, ele tá ali com aquelas roupas, né, as roupas modernas, mas tipo, ele tem um cabelo comprido, ele é barbudo, então ele tem assim uma aparência amedrontadora,
sim,
né?
Sim, verdade, parece um ursão ali.
E o Hobbit chega, né, estende a mão, ele não fala nem oi.
E na hora que o Hobbit tá conversando, ele fica de olho ali na hora que ele toca no braço da Bri, o Buck já fica assim, depois ainda fala, né, pra Bri, que ele... De ele ter do jeito que ele falou com ela, né? E a Bri explica que as pessoas se tratam assim agora. E eu não acho nem ingenuidade da Bri, o Buck tá falando. Porque, gente, o Buck não tem histórico Ele não tem. Me fugiu a palavra, mas ele não tem. Ai, gente. Ele não tem propriedade.
Credibilidade?
É, ele não tem propriedade para falar de quando uma mulher tá dando, um homem tá dando em cima de uma mulher ou não, entendeu? Porque ele quase matou o Roger pensando que o Roger tava dando em cima da mulher dele e o Roger não tava. Então, a gente não tem, tipo, não tem realmente como abrir ver maldade e acreditar quando ele vê maldade, porque a gente já viu que ele já viu maldade onde não tinha, né? Enfim.
É, mas ó, ele já percebeu que o homem não presta.
É.
Falou, esse cara aí é problema. Tanto que na cena seguinte que aparece lá, bom, primeiro vamos começar do começo. O Roger tá de cute, o que é importante, muito
Muito
importante, né?
importante, muito.
Muito importante. E ele acha o Bucky, né, que tá dentro do trailer, com o aviãozinho do Jamie na mão e fascinado, né? Por aquilo, pergunta pro Roger se ele já entrou em um. O Roger diz que sim. É, ele comenta que o filho dele ia gostar muito. Aí o Roger meio que fala assim: ah, você pode levar, né? Quando você voltar pra ele e tal. E o Buck já diz de cara: fala, olha, aquele homem é problema. Aquele homem é safado. Ele tá dando em cima da sua mulher. Ele quer sua mulher, que eu tô
Olha,
vendo,
talarico,
né?
fura olho, tá de olho na tua mulher. E o Roger meio que dá a explicação que eu dei agora, né? Tipo, o Buck não, já tem um histórico de ver coisa onde não tem, né? Não dá pra, enfim.
Mas, cara, no fundo o Roger sabe que é verdade. Porque até no jantar ele dava umas olhadas assim, quando o Rob falava e olhava pra Bri, tipo, você via que ele tava percebendo assim que tinha alguma coisa.
O Roger vê que.
Ele não quer assim admitir, mas lá no fundinho ele sente que tem alguma coisa, né?
Eu acho que ele sente que tem um tom de flerte pelo lado do Rob, só que ele confia na Bri, que a Bri vai aquele tom de flerte, sei lá, vai só ficar do lado do Rob, entendeu? Sei lá. Eu imagino que seja isso, que o Rogerzinho tá tentando fingir que confia no próprio taco. Porque a gente vê na próxima
O
cena que não
Roger.
é tão. Ele não confia tanto assim.
É. Bom, é legal também nessa cena que o Roger fala que achou a árvore genealógica, pergunta se ele quer saber a data da morte, e é bom que o Buck fala assim, ó, querer saber, eu não quero, né? Mas me
Verdade.
conte.
É, tipo, pode ser útil, né? Cara,
Vilma, você ia querer saber a sua data?
eu acho que não, Ana. Eu acho que não. Eu acho que nesses casos a ignorância é uma bênção. Eu, como pessoa muito ansiosa que sou, ia ser uma maldição se eu soubesse. Eu ia, sei lá, ia ficar só pensando nisso, eu ia me consumir pensando nisso. Então eu preferia não saber.
Ai, meu
Por
Deus.
quê? Você preferia
Eu ia querer
saber?
saber.
Você ia querer saber?
Eu ia querer saber.
Nossa!
Eu ia querer saber. Porque daí, porque, ó, se eu não soubesse, eu ia viver ansiosa achando que podia ser qualquer minuto. Aí eu não ia conseguir viver bem.
Mas, amiga, a gente já vive assim, porque a gente não sabe quando a gente vai morrer. Então, a gente não pensa nisso. Você ia viver a vida normal, que ninguém sabe quando vai morrer. E você vive a sua vida. Você.
Cara, mas diante da possibilidade, tipo assim, de alguém falar, olha, tá escrito, eu tô vendo, eu sei. Entendeu?
Entendi, entendi. Ai, mas faz sentido também.
Enfim, daí faz sentido, mas também faz sentido o seu, tá? Aí o Roger conta que achou e fala que a data é realmente 1778, ou seja, ou ele nunca mais retornou ao passado e deram ele como morto, ou ele voltou e morreu,
Morreu naquele ano, né?
né, no mesmo ano. Aí o Buck fica tipo, vixi, né?
Ou seja,
E agora?
e agora, volto ou não volto? Fico aqui no futuro vivo ou volto para o passado para arriscar morrer em 1778? Enfim,
Pois é.
vamos para a próxima cena, que eu quero puxar essa cena, porque essa cena fui eu que pedi sim. Fui eu que.
Esse momento é
Esse
seu,
momento
Vilma.
é meu. Eu queria poder botar o GIF da Tula Luana aqui estourando um champanhe, gritando. Esse momento é meu! Porque foi eu que pedi. A próxima cena é o Roger e a Bri no quarto. Eles estão conversando sobre tudo que aconteceu no dia. A Bri contando, né? De levou ele na hidrelétrica e tal. O Roger falando do que conversou com o Buck, do que contou. E o Roger vai e conta pra Bree que o Buck acha que o Rob tem um hot eye, tem um olhar de malícia, um crush
Crush,
ali na
é.
Bree. E, gente, eu amei nessa cena que a Bree, ela foi muito assim, aquelas táticas daquelas mulheres que quando o marido tá numa iminência ali de dar uma crise de ciúme ou começar, de repente, alguma coisa, bem que eu acho que o Roger não ia começar uma discussão, mas tem, enfim, que quando o cara começa a falar, ela já vai logo tirando a roupa para acabar o assunto, sabe? Porque na hora que ele fala isso, ela se encosta ali e começa a falar assim: ai, o Robin, não tô nem aí pra ele, não sei o quê, é um pobre coitado, e já vai abrindo a blusa. Aí eu, tipo, o quê? Brianna? Aprendeu com a Claire, com certeza. Com certeza, isso daí ela
Aprendeu
aprendeu.
com a Claire. Não, e assim, sonsa, sabe? Tipo, fica assim, mas eu sou a chefe dele. Tipo, ai, eu sou a chefe dele.
O melhor, o mais engraçado é quando ela fala: eu sou a chefe dele. Aí o Roger, mais um motivo, tipo, pro cara fantasiar com a chefe dele. Porque
É.
pensa assim, o Roger falando: Bri, eu já tava fantasiando com você aí, com seu capacete de engenheira, porque o Rob Cameron não pode fantasiar também, entendeu? Faz sentido o que o Roger falou.
Faz todo sentido.
Até porque ele, como a gente estava
Faz todo
falando, né? Ali
sentido.
no jantar ele já viu o tom de flerte e tal, né?
Então, é isso que eu te falei. Ele sabe que lá no fundo tem um fundo de verdade, né? Aí, mas enfim, gente, foi bom porque finalmente deu um fogo ali para esse casal que tava precisando, né?
Verdade. Abri até pergunta para ele se ele acha que ele tem que marcar território. E o Roger, todo menitudo, fala que acha, que sabe que o homem é moderno, não tem que ser possessivo nem nada. Mas, gente, quando começa a cena, que eu adorei a trilha sonora, que... Qual é o nome da música, Ana?
É In the Air Tonight, do Phil Collins. Eu
Gente,
amo essa música.
a música é ótima, aquela música num tom assim de sedução. Eu amei que as meninas do Fraser Reid botaram a legenda até com a tradução da letra da música. Gente, obrigado. E o refrão da música fala assim: eu estava esperando por este momento toda a minha vida. Foi eu, me representou vendo essa cena. Eu estava esperando este momento por toda a sétima temporada, entendeu? A cena linda, eu achei que deu um tchan, porque foi uma cena muito comportada. Apesar de ter sido uma cena sexy de amor, foi uma cena muito comportada. A gente vê ali que os dois estão ali de ladinho e tal. Você praticamente não vê nada deles assim íntimo, né? Você vê pele ali, que eles estão sem camisa, mas você não vê nada. Foi uma cena muito comportada. Que, aliás, eu queria fazer um comentário engraçado sobre essa cena quando eu vi ela pela primeira vez. Porque quando eu vi a primeira vez, eu fiquei tão assim encantada que eu falei: ai, gente, até que enfim, uma cena de amor dos Mackenzie. Eu tô gostando tanto do Roger e da Brie, que tava faltando isso, né? Pra ficar completo, né? O ciclo deles, já que a gente fala falando em Outlander ainda por cima. Então, quando começou a música, eu falei: caraca, ficou muito legal essa música. O Roger ali pegando a Bri, indo pra cama. Eu achei linda a cena. Eu gostei muito da cena, né? Eu não tô fazendo nenhuma reclamação, mas eu tenho que fazer um comentário engraçado quando eu vi a cena pela segunda vez. Porque quando eu vi a cena pela segunda vez, eu prestei mais atenção aos detalhes. E na hora que a Bri pergunta ali se ele quer marcar o território, o Roger chega assim com a Bri, dá um puxão nela, pega ela no colo, não sei o quê. Só que a cena seguinte é uma cena que eu vou falar uma gíria aqui do Twitter, que é tipo o Roger socando fofo. Sabe?
Ai, Vilma, não!
Não, gente, eu tô dizendo que eu amei a
Ai, meu
cena. A gente já teve
Deus.
outras cenas. A
Gente.
gente já teve Jamie Claire ali no soca fofo. A gente já teve, não tô, eu não, nada contra quem soca fofo, entendeu? Só que depois que eu prestei, quando eu assisti a segunda vez, eu falei: gente, essa cena ficaria muito melhor se fosse um take, por exemplo, sabe, que não precisava mostrar muita coisa, mas se fosse um take do Roger em cima, assim, da Bri, sabe aquela cena quando o homem apoia nos braços, que aí dá aquele close nos braços, mostra o braço assim, que mostra meio que uma força, como é, um lado alfa, assim. Depois eu fiquei prestando atenção nela, eu fiquei rindo sozinha, porque eu falei: gente, a cena é o Roger carregando a Bri, peguei, caraca, o Roger agora vai ser, me joga na parede. Aí a cena, ele de ladinho ali, gente, eu ri tanto quando eu vi a segunda vez. Mas assim, não vou tirar o mérito, eu amei a cena, mas só que a minha mente louca me faz pensar nessas coisas.
Bom, gente, vocês ficaram aí com a.
Com meu monólogo.
Com a análise.
A minha análise, eu
Com a análise da vida.
sommelier de cenas de amor de Outlander, né? Eu tô aqui fazendo as análises, mas enfim.
É. Cara, mas não, você tem um ponto. Eu até concordo com você.
Por quê?
Mas assim, é o que tem.
Porque, cara, eu fiquei pensando assim, gente, como seria uma cena para mostrar assim a imponência do Roger? Era só botar um take dele por cima, apoiando na mão. Cara, tinha tudo para ser mais perfeito ainda e não foi. Mas mesmo assim, a cena foi ótima, eu amei, foi eu que pedi, gostei.
Bom, gente, o joveinha só apareceu em uma microcena, né? Que é quando ele e os índios acham um homem na floresta.
Acha um casaca vermelha, né? Que quando a gente vê a cena de
Isso,
cima,
acham um
o cara
casaco
tá tirando o
vermelho.
casaco ali, jogando fora para tentar não ser reconhecido, né? Como um casaca
É.
vermelha. Mas o Ian Sagaz reconhece, que é um soldado inglês.
É, exatamente. E aí, logo em seguida, aparece o Jamie, né? Indo conversar com a Claire e explica que acharam um desertor, né? E que a batalha vai começar. É isso, né, Vilma?
Sim. Já tá se preparando para a guerra, dizendo que já tá indo, que ele é um atirador de elite agora, e ele pedindo beijinho de despedida da Claire, fofo.
Ai, foi muito, uma cena muito
Ai,
bonita.
gente, eu
Uma cena
amo.
bem bonitinha.
Amo mesmo e já fiquei tensa ali, porque na hora que aparece o Jamie indo embora, já foi mostrando ali em câmera lenta indo embora, eu já fiquei, gente, meu Deus, Jamie. Eu fiquei assim,
É.
não vem coisa boa, tá muito ali aquele andar em câmera lenta focando nele. Enfim.
Sim, e a expressão dele bem de quem tá indo pra guerra mesmo, né? O
Exato.
Sam arrasa muito nessas cenas, né?
Guerreiro concentrado.
É, de Highlander mesmo,
É.
tipo.
Aí na próxima cena, a gente já vai para a primeira batalha de Saratoga, que aconteceu em 19 de setembro de 1777. E a gente vê ali o exército inglês, toda a informação, e a gente vê os americanos do outro lado que não tão tão Não tem aquela disciplina de formação, e isso é até engraçado, porque tem um take do William vendo justamente isso. O William vendo os soldados ingleses todos enfileirados, e ele olha pros americanos e tá todo mundo espalhado assim, e meio que o William dá um sorriso, tipo, de orgulho, ele se orgulha achando que os britânicos são superiores por estar mais bem vestido, por ter armas melhores, por ter informação. Uma formação, né, de guerra melhor do que os americanos, só que
Exatamente.
isso tudo vai por água abaixo, né? Com o decorrer das próximas cenas, a gente vê que isso não adiantou nada ali, né? Toda essa imponência e disciplina.
É, inclusive o amigo dele bonitinho lá, o Sand, é o primeiro que morre,
Sim,
né?
gente, eu fiquei chocada nessa cena. Poxa, eu tava gostando do amigo do William, que eles estão até conversando coisas banais ali, né? Uma conversa banal que os dois estão tendo ali. E de repente, pof! Eu fiquei triste com a morte dele. Eu acho curioso dessa cena e até uma boa forma de representar ali quando o William vai começar a perceber que a guerra não é esse glamour que ele romantiza. Porque na hora que o cara cai ali, que ele ainda tá, vamos dizer, naquela seriedade ali da guerra, ele começa chamando o cara pelo nome, assim, Tenente Raymond, que ele chama, né? Tenente Raymond, Tenente Raymond. E quando ele percebe que realmente o cara tá morto, que eu acho que vai dando aquele desespero, o Willie começa a chamar ele de Sandy, porque ali, na hora do desespero, na hora da tristeza, ele já não é mais o tenente, ele é um amigo dele, é o Sandy, entendeu? Ele já começa Sandy, Sandy,
E ele é
e fica naquele desespero e já corta pro o General Fraser falando para ele: William, vá para os seus homens, corra para os seus homens, e em seguida ele vai correndo ensandecido assim para a batalha.
É, o Willy ele fica em choque ali, né? Dá pra ver que ele fica completamente em choque, fica um pouco paralisado, né? Diante do amigo dele ali, meio que. Depois ele até leva meio que um esporro, fala: Tenente William, vai, né? Vai, meu filho, né? Faz alguma coisa que ele fica ali realmente em choque. E sabe o que me lembra muito, assim, essa questão do Willy, de ter toda essa romantização da guerra, de sem realmente entender como que é um campo de batalha, né? Tem um filme, gente, saiu na Netflix no ano passado, que é Nada de Novo no Front. Não sei se vocês conhecem, quem já assistiu. É um filme alemão. Ele foi muito indicado teve muitas indicações ao Oscar. Se eu não me engano, acho que ele ganhou o filme de melhor filme estrangeiro. Gente, é um filme sensacional. Ele é baseado no livro de mesmo nome, um livro alemão, que conta a história do próprio autor, né? Só que ele usa outros nomes, pseudônimos e tal. Esse autor, ele foi para a guerra e é a Primeira Guerra Mundial, né? Os jovens alemães, e mostra muito assim os professores, a propaganda do país incentivando os jovens a ir para a guerra, se alistar pelo seu país, de ser, sabe assim, não, a gente tem que ser patriota, a gente é demais, não sei o quê. Só que eles não tinham a noção de como era o dia a dia ali. Então, assim, o filme, gente, parece um filme de terror, sabe? É um filme muito bom, muito bem feito. E mostra, assim, aquelas crianças basicamente chegando ali sem entender, tipo, recebendo, assim, o uniforme, só que o uniforme não é no nome deles, é o nome de uma outra pessoa, e fala, nossa, meu uniforme tá com o nome errado. Só que esse uniforme já passou, tipo, por vários soldados que morreram. Você tá, tipo, recebendo o uniforme, as botas de muitos outros que morreram.
Amiga, eu nunca assisti esse
Sabe? É
filme, mas vou até botar na minha listinha ele. Mas
Amiga, é muito bom.
tem vários filmes assim, né, que mostram a guerra sempre foi vendida romantizada. Essa semana mesmo, gente, eu tava vendo na internet, nesses portais, né, saiu uma matéria sobre todos os brasileiros que já morreram na guerra da Ucrânia. E tem, tipo,
Ai,
falava de
tem essa
quatro
também.
brasileiros e tal, e todas pessoas que foram voluntárias para ir, assim. Teve gente que foi voluntária para trabalhar nessa parte tipo, da Cruz Vermelha, né, para ser voluntário só para cuidar dos feridos, mas teve gente que foi voluntário para ir lutar mesmo na guerra. São pessoas que ainda se deslumbram e ainda tem um sonho, que acha que é um tem esse deslumbramento de lutar e morrer por uma guerra que, cara, você nem sabe a verdade pelo que é, sabe? Uma guerra por dinheiro, que é coisa que tá muito acima de patriotismo, que não tem nada a ver com patriotismo, enfim. Interesses políticos, né?
Não, exatamente, é. Não, e sem falar que, assim, é vendido uma coisa e quando eles chegam ali, não é nada daquilo.
Verdade,
Tipo, é uma
verdade.
promessa que eles logo iam voltar pra celebrar a vitória e ficam anos ali. E, enfim, assim, é uma transformação muito dura que acontece nesses meninos. E vendo o William nesse episódio, assim, me fez relembrar, sabe? Essa
Exato.
coisa mesmo, essa coisa tipo assim, não, a gente vai ser incrível e vai ser tudo. E cara, não é bem assim, sabe?
E o pior de tudo é que ele pediu para estar ali, né? Ele podia não ter passado por aquilo, e foi ele que pediu, ele que teve essa vontade.
É porque a gente sabe que ele, como filho, a posição dele como filho do John, ele tem um privilégio muito grande. Ele não precisava estar ali,
Exato.
né?
Até esse take que ele vai correndo, ensandecido ali para a batalha, o pessoal de por trás das câmeras, né, que soltaram as coisas, eles tentaram fazer um paralelo com a cena da terceira temporada, quando tem o Jamie correndo ali para a batalha, enfurecido, sabe? Do William mostrar, sair correndo, fazer uma cena parecida com a do Jamie. Eu lembrei muito também das poucas vezes que a gente viu o Jamie falando sobre a guerra nos pontos de vista dele no livro, que tem vezes que ele fala que na hora da guerra é uma fúria ali ensandecida, que você, tipo, você só pensa em matar, ou, sabe, você tem aquela, você vê em vermelho. Eu acho que tem até uma passagem que ele fala assim, que tipo, que ele vê em vermelho e tal, aquela fúria ensandecida da guerra, sabe? Eu achei interessante essa cena dele.
Não, é muito interessante mesmo, assim.
Sim.
É interessante, e assim, eu fico tentando imaginar o que que passa na cabeça da pessoa que tá ali, porque, meu, eu duvido que na hora ali um não acabasse matando o seu companheiro sem querer. Porque,
Verdade.
tipo, mano, você tá ali tentando matar quem tá na sua frente, sabe? Não dá pra você ver direitinho quem que
Devia acontecer
é, né?
muito, até no repente, assim, de alguém encostar e você já virar atacando, entendeu? Devia acontecer muito, sim, nesses combates corpo a corpo.
Verdade.
Mas próxima cena. Na próxima cena, a gente já volta para os anos 80 ali, o Roger com insônia. Levanta da cama, vai ali para o escritório e vê que mexeram no baú de cartas. E na hora que ele tá ali, que ele vê que mexeram no baú de cartas, ele escuta o grito da Mandy ali. E a Brianna já sai correndo. E quando ele chega, tá ali a Mandy falando que não consegue, que o Jamie se foi, que não tá conseguindo sentir ele. Que, gente, eu vou fazer um adendo aqui. Essa ligação do Jamie e da Mandy fica muito nada a ver na série, sabe? Fica parecendo muita
Nossa,
forçação.
muito, Vilma.
Porque no livro.
Tipo, a Brianna fala assim: "The connection, a conexão deles", mas tipo, que conexão?
É.
Não explica,
A
né?
conexão deles que foi o Jamie falando num episódio que conseguia dizer que a Mandy viajava, que conseguia ouvir a Mandy e tal. E agora ela já falando que abriu o Roger já falando da conexão. Fica muito nada a ver, mas vamos passar esse pano, vamos fingir, porque a gente tem pouco tempo
Ah,
para
sim.
desenvolver isso. No livro fica tem mais tempo, né, para explicar que o Jamie e a Mandy, eles meio que têm tipo uma ligação mental. É isso que eu entendo no livro, que um consegue às vezes até entender o que o outro está pensando e o mais importante, consegue sentir quando o outro está próximo. Eu lembro que no podcast que a gente fez do livro 3, eu até falei que eu falaria disso quando eu chegasse no livro 4. Porque eu não sei se isso é uma coisa de viajante no tempo, gente, porque a gente não teve na série. Mas no livro, quando a Claire vai atrás da Gales lá em Abundaway, quando a Claire chega próximo da montanha, a Claire fala pro Jamie que ela sabe que a Gale está ali. Ela sentiu que a Gale está ali e a Claire fala pro Jamie assim: "E ela sabe que eu tô aqui". Ou seja, de alguma forma, a Claire sabia, por alguma conexão com a Gage de viajante, que a Gage estava ali e, além de tudo, ela sabia que a Gage sabia que ela estava ali. Então, eu não sei se isso é uma coisa que a Diana até agora não explicou o porquê na série, mas eu creio que seja uma conexão que tem a ver com viajante do tempo. E eu acho que
E não vai explicar.
eu também acho que ela vai acabar não explicando isso. Eu acho que do Jamie e da Mandy é forte porque eles são irmãos, né? E tem o gene de viajante dos dois lados. Então, eles conseguem, enfim. É só para, tipo, situar quem não lê os livros, né?
É, e a Mandy, ela é peculiar, né? Ela não é normal, essa menina.
Sim, a Bendy é tudo.
Essa menina, ela é assim, diferente, ela é diferenciada.
É.
E tadinha, ela tá ali muito perturbada, falando que o homem mau levou o Jamie, né?
Sim.
O homem mau levou o Jamie, o homem mau levou o Jamie. Eu até na hora pensei, será que alguém da audiência pode ter achado que é o Buck?
Eu acho que
Tipo assim.
sim. Eu acho que até ele aparecer
Porque
ali de
tem também isso,
roupão,
né?
antes de ele aparecer de roupão, o povo ficou pensando que talvez fosse ele. Porque ele era o único viajante que a gente conhecia, né? Aí só que na mesma cena ele já aparece, gente, o Buck de roupão. Ficou aquele roupãozinho aí de quem acaba de acordar, ficou muito engraçado naquele homem enorme com aquele roupãozinho aparece nas canelas dele.
Não, e ele assim, que barulho. Ele fez assim, gente, que barulheira é essa? Já tá se achando que é o dono da casa, né?
Verdade. Aí
Ai, ai.
quando o Roger e o Bucky. Não, peraí. É nessa cena que abri liga, né? O Roger ainda tá em casa, né? Quando abri liga
Isso.
que
Isso,
descobre.
Roger vai em casa, abrir liga, né, pra irmã do Robbie. E depois ela aparece falando pro Roger que foi o Robbie que pegou o Jamie, porque não tinha cinema, não tinha Noite do Pijama. Ela viu que o carro dele sumiu, então chega à conclusão que ele levou o Jamie, né?
Sim. Gente, aí em seguida a gente tem a cena do Roger e do Bucky indo atrás do Jamie. E cara, eu amei a atuação do Rick nessa cena. Quando ele tá no carro ali com o Bucky, o olhar do Rick diz tudo, sabe? Um olhar de desespero e ao mesmo tempo de fúria, conforme ele vai se tocando das coisas, sabe? Tipo, vai se lembrando o que ele pode ter lido as cartas, vai lembrando o que ele escreveu sobre a Gage falar de um sacrifício de sangue. Ele vai ficando num desespero e numa fúria ao mesmo tempo. Eu achei que ficou muito legal essa cena, muito bem feita. E o Buck ali meio que dando apoio, né, na viagem. Aí eu gostei. Ficou uma dupla boa, Roger e Buck.
E eu achei bonitinho que o Buck não fala assim, eu te avisei, não tinha que confiar. Tipo, ele fica quieto, sabe?
É.
Ele, tipo, fala, não, vamos pegar ele e tal, mas assim, não fala nada, né?
Verdade, verdade. Ele tá ali o apoio moral mesmo do Roger.
O apoio moral, gente. O Buck é muito gente boa. Aí, quando eles chegam finalmente lá nas pedras, ouve-se um zumbido, que é muito importante, né? E o Bucky acha o.
Um
É um.
cachecol,
Como
né?
se
Um
fosse um
cachecol.
cachecol, né?
Isso.
Que é do Jamie, onde tinha aquele negócio do clube, né?
Sim, do Tuff Club.
É.
Aí tem a
E
certeza
aí, minha gente, o que aconteceu,
que o
né?
Jamie estava ali.
É.
E depois disso a gente passa para a cena seguinte, né, Ana? Que é o William ali enterrando os soldados mortos. Que tá ali um monte de soldado cavando, que é um pessoal do William. É, os soldados ali já exaustos, achando, dizendo que já tá bom a profundidade, e o William dizendo que não tá, que vamos enterrar. E a gente vê ali que a hombridade do William e como ele é parecido com o Jamie, que ele mesmo tira o casaco ali, pega a pá e ele mesmo vai cavar. A gente já viu um comportamento parecido do Jamie quando a gente lá na segunda temporada viu o Jamie liderando o pessoal, que até ser chicoteado. O Jamie foi para dar o exemplo, né? Sempre dando exemplo aos homens dele. E o mais interessante dessa cena é que a gente viu um paralelo ali. Enquanto o William estava arrasado por todo mundo que ele perdeu, de todas as mortes que teve, tinha os comandantes ali brindando a vitória na cabeça
A
deles.
vitória, né?
Que eles achavam que eles tinham triunfado pelo fato de eles não terem caído, não terem perdido o acampamento deles, eles achavam que eles tinham triunfado, né? Essa cena é podre, assim. Eu fiquei com ódio em nome do William, vendo aqueles velhos tudo brindando, que nem vão pra batalha.
Exatamente. E o General Fraser vê, né? Ele já tinha visto ali o William na hora que ele tava cavando, né? E depois ele chega lá e fala, né? Que realmente, assim, ele não é mais o mesmo homem,
Exato.
né? O William, ele foi de uma forma e ele não vai voltar do mesmo jeito.
Sim. O general.
E é verdade.
É verdade. O general Fraser é meio que um. Tá tipo como um mentor do William ali, né, gente? E lembrando, o general
É.
Fraser, ele é parente do Jamie. Então, querendo ou não, ele é um primo ou um tio de terceiro grau ali do William, né? Eles nem sabem, nenhum dos dois faz ideia, mas eles têm uma ligação de sangue, né?
É, exatamente, verdade.
Então.
Ai, gente, é muito triste, mas é o que eu falo. Se eu volto a falar do filme também, isso mostra muito também. Aqueles meninos que chegaram daquele jeito, depois nas batalhas, estão lá tirando as plaquinhas dos mortos no chão, dos amigos que morreram, e é
Verdade.
isso,
Quando ele cita até lá o
né?
negócio pro William, o William cita um poeminha, né? Falando que eles saem de casa e depois as suas famílias só recebem a urna com as cinzas, que não sei o quê. É complicado.
Exatamente. O William já vai começar ali a se desconstruir, né, sobre a guerra, logo, logo. Já começou.
Verdade. E o episódio
Né?
acaba com uma cena ali de quem, gente? Nosso herói, nosso guerreiro, Highlander, caído ali no chão. O Jamie. Caído. O que que aconteceu com o Jamie, gente? Pelo amor de Deus.
Pois é, gente. O que que aconteceu com o James? Só vamos ficar sabendo no próximo episódio, que já é a finale, né? A mid
Sim.
é Como é que é? Mid-season finale.
Sim. Que na
A
verdade já foi
finale
ao
da
ar, né, gente?
metade da temporada.
Exatamente, a final da metade da temporada. A gente está gravando isso hoje, domingo, dia 12 de agosto. É domingo não, hoje é sábado, perdão. Sábado, dia 12 de agosto. O episódio saiu ontem, na sexta-feira, dia 11. Eu acho que a gente não precisa nem falar as
Verdade.
expectativas, né, Ana? Porque todo mundo já assistiu quando
Ah,
viu.
também acho que não.
É, quando eu vi esse episódio, todo mundo já assistiu, né? Eu acho que a gente pode ir para as nossas notas. Qual é a sua nota para esse episódio?
Olha, a minha nota. Aí, Vilma, eu confesso que eu não sei qual nota que eu dou para esse
Eu
episódio.
também estou em dúvida, mas eu acho que eu vou numa aqui, vai. Quer que eu dê a minha logo?
Vai, vai. Vai que eu sou influenciada.
Ai. Eu vou dar a minha nota para esse episódio, eu vou dar 8,5 apresentações do William ali cortando a maçã com a espada. 8,5 espadadas do William na maçã, cortando ali retinho. Olha, minha nota é 8,5, porque eu achei um episódio bom, razoável, mas não achei um episódio tão empolgante. Na verdade, esses últimos episódios, assim, é porque eu acho que a série tá tão. Tá tanta correria, com tanta coisa, tanto núcleo acontecendo diferente, que tem que. Acaba passando tudo muito rápido. Cara, eu não sei se 8,5 é a nota. Será que eu dou um 9? Não, eu vou ficar com 8,5 porque eu tô indecisa, então, mas antes eu vou pelo 8,5. Mas vai 8,5 ali, corte do William na maçãzinha.
Tá. Olha, eu vou dar 8 sanduíches, mais meio sanduíche de peanut butter, como é que é o nome? De
Manteiga de
manteiga de
amendoim.
amendoim com geleia para esse episódio. Por quê? É um episódio que não é ruim, mas também não acho um episódio memorável. E é engraçado porque assim, não é que tá ruim, tá tudo direitinho, Vilma.
Exato, tá tudo muito
Mas não sei,
fiel.
parece que falta algo. Eu não, gente, eu não sei explicar.
Ana, isso para mim é reflexo do livro 7. Para mim, o livro 7 é assim. Porque, olha, quando eu li o livro 5, eu
Pode
achei o livro
ser.
5 uma cruz. Só que quando eu reli ele, a leitura fluiu de um jeito tão bom que eu mudou a minha visão do livro 5. Eu já gosto mais do livro 5. O livro 7 eu tô tentando reler e eu não consigo ir pra frente, porque tem muito capítulo sobre a guerra e isso me entedia e eu paro, não continuo. Eu não tô conseguindo progredir na minha leitura do livro 7. Então, a série tá tão fiel ao livro que eu tô achando que isso é reflexo do livro. Que, vamos dizer, não é que a história esteja ruim, mas não é aquela história que empolga, que faz você assistir empolgado, entendeu? A única parte desse episódio assim que eu realmente me empolguei foi a cena de amor do Roger e da Bri, e nem é porque foi uma cena empolgante, e sim porque é uma coisa que eu tava na expectativa, que eu achava que eles já estavam merecendo, que eu falei, ah, até que enfim, alguma coisa mais legal
E
deles fazer.
mesmo assim você criticou,
Exatamente, exatamente. Mas olha, a
né?
minha crítica, gente, não foi bem uma crítica, foi mais uma piadinha mesmo, porque eu adorei a cena.
Não, eu sei, mas tipo, eu não falo isso, tipo, você criticou, não quer dizer que você falou mal, mas você entende que poderia ter feito de outro jeito,
Exato,
sabe?
eu vi que podia ter feito melhor, ter feito um pouco melhor a cena, verdade.
Então é isso. Eu acho que isso tem resumido esses capítulos dessa temporada. Que tá bem, tá feito, mas também não tá aquela coisa memorável. Vamos ver como é que vai ser o próximo episódio, né? E eu concordo com você, Vilma, porque eu quis reler o livro 7 na medida do possível por causa da série, por causa do podcast, né? Porque é legal a gente ficar falando, ver o que é diferente do livro e tal, só que eu não consigo avançar a leitura. Porque essa parte realmente da guerra, dos negócios, não é uma coisa que me cativa, gente.
Sim. Quando chega nos capítulos do William e do Lord John, que tem muito a ver com a guerra, nossa, eu fico muito entediada. É certeza que eu vou largar e sabe Deus quando eu vou retomar, entendeu? Que ainda são uns minutos, uns capítulos que quando a gente abre o Kindle, tá ali, tempo estimado de leitura, 30 minutos, meia hora, 40
Ah, eu
minutos no
tirei isso.
capítulo. Aí que eu me desanimo mesmo.
Ah, eu desabilitei esse negócio, porque senão eu não consigo também. Não dá.
É, eu vou ter que fazer isso, desabilitar para mim não perder a vontade antes mesmo de começar. Mas é isso, temos um episódio, né,
Mas
Ana?
é isso. Temos um episódio. Gente, muito obrigada por nos ouvir. Mande seu comentário nas nossas redes. No nosso grupo do Telegram. E nos diga se você gostou, se você não gostou, se você concorda com a gente, se você discorda, né?
Verdade, a gente vai voltar no próximo para falar sobre o episódio final, né, da primeira parte da sétima temporada. Até lá, a Gabi já vai ter voltado a gravar com a gente. Ah, gente, vamos dar um feliz aniversário para Gabi, que o aniversário dela foi ontem. Parabéns para nossa Leonina. Beijo,
Verdade.
Gabi. Olha, a
Parabéns,
gente nem mandou um beijo
amiga.
para Gabi no começo. A gente só falou que ela não tava, mas a gente nem mandou um beijo para Gabi.
Ih, deixa abaixo. Deixa
Amiga,
abaixo que a gente vai levar o um
saudade.
xingo quando ela ouvir isso aqui.
Ai, beijo,
E é isso,
gente.
gente. Um beijo e até a
Até a
próxima. Nós não
próxima.
vamos demorar.